Shantalks, um podcast para ouvir ciência.
Olá, bem-vindos à Shantalks, um podcast para ouvir ciência e à rubrica Breve Introdução a. Sou a Isabel Araújo Branco e vamos conversar com Inês Torres sobre a concepção de morte no Antigo Egito. Inês Torres é doutorada em Egiptologia pela Universidade de Harvard, investigadora integrada do CHAM Centro de Humanidades. A sua investigação prende-se com a análise do túmulo egípcio enquanto espaço social. Inês, muito obrigada por aceitares conversar connosco sobre a morte no Antigo Egito. Os antigos egípcios acreditavam na vida após a morte de uma forma muito intensa.
Sim, por aquilo que nós temos a nível das evidências arqueológicas, artísticas, textuais, parece que a vida após a morte era uma realidade muito presente para estas pessoas. Acreditavam, de uma forma muito geral, acreditavam que poderiam viver eternamente, ou seja, após a morte biológica, não é? Que ainda existia uma outra vida e que essa vida só não existiria se uma pessoa fosse condenada ao esquecimento, ou seja, esquecer essa pessoa, esquecer o seu nome ou destruir a sua imagem, destruir o seu corpo, isso condenaria uma pessoa a uma morte efetiva mesmo, final. De outra forma, poderiam viver eternamente através das suas imagens, das suas estátuas, nos seus túmulos. Agora, é um bocado complicado às vezes falar sobre todos os egípcios e todas as egípcias, porque a maior parte das fontes arqueológicas que nós temos, as fontes que chegaram até nós, vêm da elite, ou seja, das pessoas que tinham dinheiro para construir túmulos, que tinham possibilidades financeiras para construir estes monumentos. E, portanto, para a grande maioria da população, não é, que não teria essas possibilidades, é um bocado mais difícil dizer no que é que eles acreditavam e até se teriam direito ao mesmo tipo de vida eterna que um membro da elite teria, por exemplo.
E de qualquer forma, falamos no Antigo Egito como uma entidade, um país, um tempo muito definido, quando nós estamos a falar de muito tempo e até territórios diferentes, não é? Portanto, imagino que as coisas também variassem ao longo do tempo.
Eu acho que esse aqui é o maior problema quando nós falamos sobre o Antigo Egito, especialmente quando queremos falar de uma forma resumida, como assim para este podcast, assim em 10 minutos, é que nós estamos a falar de mais de 3 mil anos de história, estamos a falar de um país cujas fronteiras foram alterando, as pessoas que viveram nesse país também, como é óbvio, basta pensar, Portugal tem menos de 900 anos de idade, não é? E já passou tanta gente por aqui e nós não pensamos nem vivemos da mesma forma que viviam as pessoas no tempo de Dom Afonso Henriques e, portanto, esse aqui é... Esse é que é o problema da generalização quando nós falamos sobre o Antigo Egito, é que, de uma forma geral, poderei dizer que os egípcios acreditavam na vida após a morte? Sim, mas de uma forma específica, certamente que nem toda a gente acreditaria. E eu posso dar um exemplo. Nós temos textos literários que falam sobre o carpe diem, esta ideia de aproveitar um dia de cada vez, porque nós não sabemos aquilo que nos espera após a morte. E encontramos estes textos até em túmulos egípcios, que estão, que parece quase um paradoxo, mas que estão a dizer, de certa forma, nós estamos a construir estes túmulos para a eternidade, mas nós mesmo assim não sabemos o que é que nos espera após a morte. Portanto, aproveitem a vida enquanto podem, porque o amanhã é uma incógnita. E então, vemos essas ansiedades que existem também dentro da sociedade egípcia, é que nos mostram que não era um acreditar cego na vida após a morte, talvez para algumas pessoas, mas não para todas, e que estas inquietações também existiam.
A descrição que fazias sobre a vida após a morte pareceu-me que dependia muito da questão da memória dos outros, não é?
Está muito, aliás, esta é a minha investigação, eu penso muito na memória dos defuntos, na forma como as pessoas eram relembradas pelos vivos, porque só assim é que uma pessoa de facto consegue atingir a imortalidade. E eu acho que por causa da cultura popular e dos filmes sobre as múmias e não sei o quê, nós temos um bocado a ideia de que os antigos egípcios e egípcias tinham uma ideia muito específica do além e que bastava ter um túmulo, bastava ter um corpo mumificado, bastava ter uma estátua e já conseguia viver eternamente. Isso sim era importante, era essencial, na verdade, para viver para sempre, mas se não houvesse pessoas que se lembrassem do defunto, acabavam por cair no esquecimento, e cair no esquecimento era morrer. E nós temos nos túmulos egípcios, temos textos que são um apelo, nós chamamos estes textos de apelos aos vivos, e que são um apelo do defunto, em que o defunto diz: qualquer pessoa que passe por meu túmulo, entre e faça uma oferenda e diga o meu nome em voz alta. Portanto, há muito esta interação entre vivos e mortos, esta necessidade dos mortos necessitarem dos vivos para receberem rituais, para receberem oferendas, que de facto mantivessem a sua memória viva e assim continuassem a poder viver para todo sempre. Portanto, o mundo dos mortos está muito interligado com o mundo dos vivos e não era suficiente apenas ter um túmulo, mas depois o túmulo era esquecido e nunca mais lá ninguém entrava. Não, estes eram espaços, era suposto ser visitados. Portanto, não era só um local silencioso, assim um mausoléu em que não se ouvia nada nem ninguém. Não, estes eram espaços muito ativos, onde as pessoas interagiam umas com as outras, interagiam com os defuntos. E, por exemplo, nós temos também cartas que as pessoas escreviam aos mortos que mostram que os defuntos tinham uma parte ativa na vida das pessoas. Nós temos cartas que pessoas escreviam, por exemplo, a pedir que o defunto ajudasse com uma questão familiar. Por exemplo, alguém que estava doente e pediam ao defunto, por favor, pai, ou por favor, avô, ou por favor, bisavô, a minha filha está doente, ajuda, intercede por mim no além ou com os deuses para que a doença passe. Ou então em questões de heranças familiares. Ou às vezes até, a minha carta aos mortos preferida é de um homem que diz que não traiu a esposa. Ou seja, ele escreve à esposa a pedir, por favor, para de me atormentar, não voltes a invadir os meus sonhos, porque eu já te disse, eu nunca te traí com a criada. Portanto, vemos aqui uma consciência pesada, mas que demonstra que estas pessoas defuntas continuavam a ter uma presença muito real na vida das pessoas.
Até aqui uma espiritualidade muito presente no dia-a-dia e nas ações do dia-a-dia e que estará, outra forma de se refletir será, por exemplo, o Livro dos Mortos?
O Livro dos Mortos é ligeiramente diferente porque tem uma função diferente. Enquanto que as cartas aos mortos eram interações mais diretas entre vivos e mortos, o Livro dos Mortos, talvez seja errado chamar-lhe um livro, porque não era bem um livro, mas era um conjunto de fórmulas, um conjunto de recitações, de coisas a serem recitadas em voz alta. Era um guia para os mortos no além. E a ideia era precisamente que este conjunto de fórmulas pudesse ser utilizado pelo defunto para que, quando, após a morte, o guiasse no submundo e, eventualmente, pudesse conduzir até aquilo que, com muitas aspas, eu chamaria do paraíso, mas que, bem, não corresponde à nossa ideia judaico-cristã de paraíso, mas teria sido algo assim semelhante. Portanto, o Livro dos Mortos, na verdade, é quase um guia do submundo que ajuda o defunto, nas suas várias etapas, até conseguir finalmente chegar ao campo de Yaru, ao campo dos juncos, que era esse tal paraíso egípcio.
Quando um leigo pensa ou imagina algo relacionado com a morte no Antigo Egito, vemos as pirâmides, vimos os túmulos subterrâneos e também com muitos objetos, até por causa dos saques, e muitos objetos que já lá não estão, mas que estiveram. Porquê que os mortos eram enterrados com mobiliário, com objetos pessoais, com equipamento funerário?
Fazia tudo muito parte da concepção que eles tinham da vida após a morte. No entendimento, na mentalidade egípcia, todas estas coisas, todo este equipamento, na verdade, era essencial porque o paraíso, ou o além, era um espelho daquilo que acontecia na vida. Portanto, as pessoas pensavam que também após a morte iam precisar de dormir, iam precisar de comer, iam precisar de camas, portanto, iam precisar de roupa, iam precisar de um espelho e talvez até assim de uns cosméticos, assim pôr uma base, pôr um batom, portanto... Isto faz tudo parte da ideia dos antigos egípcios de que o mundo no além, a vida após a morte, não teria sido muito diferente da vida deles, do quotidiano, mas mais fácil, menos intensa, talvez, com menos trabalho, mais descanso e, de certa forma, também com coisas menos chatas, assim, doenças e tal, isso não teria existido, mas, portanto, era assim uma versão... Um upgrade, era uma versão melhor da vida que eles conheciam na Terra.
Tu há pouco falavas nas múmias. Porquê que se mumificavam os corpos dos defuntos?
Mais uma vez, isto tem tudo, faz tudo parte desta concepção de que para existir a pessoa eternamente, ou para o espírito, entre aspas, da pessoa existir eternamente, tem que existir um suporte. E esse suporte, por um lado, é o túmulo. As imagens do defunto no túmulo, as estátuas no túmulo são um suporte onde o espírito do defunto existe. Mas, por outro lado, o corpo mumificado, a múmia, era o suporte mais importante. Para a pessoa conseguir viver eternamente, tinha que ter o seu corpo preservado para a eternidade também. E o processo de mumificação era visto pelos antigos egípcios como um processo de transformação e de transfiguração, durante o qual passava de um corpo humano defunto para um corpo quase semidivino, para uma entidade meta-humana, quase como se fosse um deus. E, portanto, é uma transformação, entre muitas aspas, mágica, que de facto permite também ao espírito do defunto atingir essa imortalidade. Por isso é que, mais uma vez, destruir o corpo do defunto é condená-lo a uma segunda morte, que é vista pelos antigos egípcios como a morte final.
Obrigada, Inês.
Obrigada eu pelo convite.
Obrigada também a quem nos ouve. Não se esqueça de clicar no botão de notificação para seguir o nosso podcast, classificá-lo com 5 estrelas e deixar os seus comentários. Em breve regressamos com mais conversas sobre ciência. Até lá!
Shantalks, um podcast para ouvir ciência.